Declaro aberta a 26ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Antes de iniciarmos os trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da 25ª reunião. Senhores senadores e as senhoras senadoras que concordam, queiram permanecer como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado. A pauta da reunião de hoje diz respeito a uma audiência pública destinada a discutir as diretrizes, implementação e perspectivas futuras da política monetária, em atendimento aos parágrafos 1º e 2º do artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal. Convidado para esta audiência, o presidente do Banco Central do Brasil, Alexandre Tombini. Sua Excelência, o presidente do Banco Central já se encontra na Secretaria da Comissão. Peço aos senadores, aos ilustres senadores, Odaci Soares e Jaime Campos, que conduzam o convidado ao plenário da comissão. Comunico às senhoras e aos senhores senadores, bem como aos convidados presentes, que o senador Lindbergh Farias, presidente desta comissão, mandou justificativa. Não tem condições de comparecer à presente reunião ordinária. Em virtude de compromisso como candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, de uma sabatina agendada para esta manhã com equipe do jornal Folha de São Paulo. Por isso, quero justificar a ausência de Sua Excelência, o presidente Lindbergh Farias. De acordo com os artigos 397 e 398 do nosso regimento interno, a presidência adotará as seguintes normas. Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre Tombini, terá 30 minutos para fazer sua exposição e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senhores senadores e pelas senhoras senadoras inscritas. A palavra aos senadores será concedida na ordem de inscrição, intercalando-se oradores de cada partido. O interpelante dispõe de 5 minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado, tendo prazo máximo de 2 minutos para a réplica, concedendo ao ministro o mesmo tempo para a tréplica. Concedo a palavra ao senhor ministro Alexandre Tombini, presidente do Banco Central do Brasil.
Muito obrigado, senhor presidente, excelentíssimo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, senador Luiz Henrique, excelentíssimos senadores aqui presentes. É sempre uma grande honra retornar a esta casa e a esta comissão para prestar esclarecimentos a Vossas Excelências e à sociedade brasileira em atendimento à resolução do Senado Federal de número 32 de 2007 para discorrer sobre os fundamentos econômicos, a forma de condução da política monetária e os resultados das ações do Banco Central do Brasil. Eu distribuí uma apresentação, está aí os slides para serem passados, mas antes disso eu farei uma breve introdução oral. Começo, excelentíssimos senadores, pela conjuntura internacional. Primeiro, estamos naturalmente sempre atentos à conjuntura internacional, especialmente porque sabemos da importância da economia global para o Brasil, em várias dimensões. Por exemplo, seu impacto sobre a corrente de comércio e sobre os fluxos financeiros do nosso país. Também temos ciência de que os desdobramentos da crise financeira global, direta ou indiretamente, influenciam a percepção de nossos empreendedores e investidores. Importante acrescentar que, além de nossas próprias reflexões, bem como as da área técnica do Banco Central, nossa análise sobre a economia internacional resulta também de reuniões e contatos que continuamente mantemos no exterior e na presença em grandes e importantes fóruns de discussão como o G20, o Financial Stability Board, o Comitê de Estabilidade Financeira Global, a OCDE, o Banco de Compensações Internacionais, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Nessas reuniões, nesses fóruns, temos sido uma voz de ponderação e pragmatismo sobre a recuperação global. Nem excessivamente otimista, nem demasiadamente pessimista. Cremos que a evolução da economia internacional, em grande medida, confirma a nossa avaliação feita em meses recentes, no sentido de que a recuperação em 2014 continuaria em curso, mas em ritmo menos intenso do que o esperado inicialmente por algumas instituições multilaterais. Nesse sentido, o grande número de países está revendo para baixo suas projeções de crescimento. Isso engloba países avançados, como os Estados Unidos, assim como economias emergentes, como o México, a China, o Brasil, dentre outros. Apesar dessas revisões, não estamos na situação verificada em meados de 2011, quando desenvolvimentos na Europa indicavam agravamento da crise. Está havendo e haverá elevada variância nos sinais oriundos de indicadores semanalmente divulgados. Nesse sentido, devemos ser capazes de entender o significado dos dados de alta frequência, assim como colocá-los numa perspectiva de mais médio e longo prazo. No Banco Central do Brasil, continuamos operando dentro das margens do cenário que tínhamos nos últimos meses e que comunicamos nos nossos vários documentos, apenas com alguns ajustes. A explicação central para a ainda lenta recuperação global me parece que reside no fato de que, apesar das políticas de estímulo monetário e financeiro adotadas pela maioria dos países, tenha evitado uma nova grande depressão, o aumento da liquidez global não foi capaz de traduzir-se em mudança permanente e significativa da confiança dos setores reais das economias avançadas. Ou seja, os espíritos animais dos empreendedores ainda não se restabeleceram totalmente, apesar de haver alguns sinais recentes mais encorajadores, como o maior crescimento da economia norte-americana. Mesmo assim, a assunção de riscos de mais longo prazo, por meio de investimento em formação de capital, ainda não foi retomada de maneira plena. Não obstante, temos sinais positivos nos mercados acionários e, de certa forma, nos mercados de imóveis, em particular dos Estados Unidos. Essa ainda presente aversão a risco ou dificuldade de retomada dos espíritos animais se justifica por várias razões, dentre elas a própria severidade da crise, que deixou sequelas profundas em várias economias e mercados, e as retomadas frustradas ou os falsos positivos vividos nos anos subsequentes à crise global. Como disse em outras oportunidades, algumas economias, a exemplo dos Estados Unidos e da Inglaterra, estão em fase mais avançada do processo de recuperação e, consequentemente, do processo de normalização das condições monetárias. Especificamente sobre os Estados Unidos, choques climáticos levaram à contração do produto interno bruto no primeiro trimestre, visão essa ratificada pelas estatísticas do segundo trimestre que apresentaram uma forte recuperação. Essa oscilação do crescimento, apesar de afetar a expectativa de expansão da economia em 2014, não deve modificar a atual estratégia de retirada gradual dos estímulos naquela economia. Porém, há outras importantes áreas econômicas cujos estímulos devem ser mantidos ou até mesmo ampliados. É o caso do Japão e principalmente da zona do euro, onde há risco de deflação e atividade já fraca deve ser ainda impactada por tensões geopolíticas que ora se observam no leste daquele continente. Os movimentos nessas duas importantes áreas econômicas podem, ao menos em parte, suavizar impactos decorrentes do processo de normalização das condições monetárias nos Estados Unidos. Em relação à China, estamos observando uma gradual mudança de patamar de crescimento que deve se estabilizar ao redor de 7,5% ao ano. Todos esses elementos do cenário externo estão sendo gerenciados por meio de uma melhor comunicação por parte das autoridades dos respectivos países, o que permite também uma maior previsibilidade para as economias emergentes. Em suma, por ora, ainda não há grande mudança no cenário econômico internacional, apesar de um processo de recuperação um pouco mais lento do que se antecipava no início do ano e sinais de que a recuperação da economia dos Estados Unidos tende a continuar. Nesse contexto, os mercados financeiros globais permanecem com elevado nível de liquidez, prêmios de risco comprimidos e volatilidade em patamar próximo ao mínimo histórico. Como já ressaltei em outras oportunidades, cenários como este não são eternos. Estão sempre sujeitos a estresses momentâneos e, por isso, requerem atenção redobrada dos agentes econômicos e não deve ser motivo para complacência. Além disso, precisamos monitorar a evolução das tensões geopolíticas que se intensificaram nas últimas semanas no leste da Europa e no Oriente Médio, avaliar potenciais implicações para os mercados financeiros e para os preços de ativos no mercado financeiro internacional. Precisamos também monitorar a evolução da situação do nosso parceiro e vizinho, a Argentina. Em suma, num ambiente global que evolui em linha com o nosso cenário base, não antecipamos variações capazes de mudar significativamente a análise que temos dos desafios domésticos no país, que eu passo a discorrer agora. Começo pela atividade econômica. No contexto global, o Brasil se destaca pela dimensão do seu mercado doméstico, que continua sendo o principal suporte do crescimento. Pelo lado da demanda, abstraindo oscilações de alta frequência comuns em períodos de transição, as contas nacionais indicam que o consumo tem se mantido em expansão moderada. Essa dinâmica tem sido favorecida pelo incremento da massa salarial, das concessões de crédito às famílias e da confiança do consumidor, que, apesar do recuo observado em meses recentes, mas com alguma melhora na margem, permanece em patamares relativamente favoráveis. Após significativa expansão de 5,2% em 2013, o investimento vem mostrando certa acomodação. Mas no acumulado dos últimos quatro trimestres, findos em março, a expansão alcança 4,1%, a expansão dos investimentos. Prospectivamente, minha avaliação é de que o desempenho da formação de capital este ano será menos favorável do que observado em 2013. Com a recuperação da atividade global como um todo, em particular de importantes parceiros comerciais do Brasil, a exemplo dos Estados Unidos, que já mencionei, a contribuição do setor externo para o crescimento da economia tem evoluído e tende a se mostrar positiva no futuro próximo. Dessa forma, na medida em que outros importantes destinos de nossas exportações, como a União Europeia, apresentem indicadores de atividade mais consistentes, deve-se esperar ganhos adicionais para o nosso comércio exterior. Em relação ao balanço de pagamentos, o déficit em transações correntes tem se mantido relativamente constante como proporção do produto interno bruto desde o terceiro trimestre do ano passado. Além disso, importa destacar que o financiamento do resultado das contas correntes continua ocorrendo majoritariamente via ingressos líquidos de investimentos estrangeiros diretos. Pelo lado da oferta da economia, o setor de serviços mantém-se em expansão, porém em ritmo moderado quando comparado ao dos anos anteriores, um processo natural de acomodação após longo período de forte expansão. A agricultura deve bater novamente recorde de produção de grãos este ano, mesmo após a produção graneleira haver aumentado em torno de 16% em 2013, comparativamente ao ano anterior. A indústria, por sua vez, tem sido negativamente impactada por eventos localizados, de modo que não se pode descartar o cenário de recuo da produção industrial em 2014. Em relação ao mercado de trabalho, a economia brasileira continua a gerar empregos, em especial no setor de serviços, e a renda real do trabalhador brasileiro cresce. A taxa de desemprego da economia brasileira encontra-se no seu nível de mínimo histórico. Esse patamar historicamente baixo é resultado da queda praticamente contínua da taxa de desemprego ao longo da última década, que reflete mudanças na demanda e nas condições de oferta de trabalho. Por um lado, a ascensão de 40 milhões de brasileiros à classe média elevou a demanda por serviços, setor da economia intensiva em mão de obra. Esse movimento, por si só, explica a inserção de milhões de cidadãos brasileiros no mercado de trabalho formal. Por outro lado, o crescimento do investimento em escolaridade, fruto da combinação de políticas públicas de educação e de melhora das rendas das famílias, permitiu a milhares de jovens a opção pelo estudo, pela qualificação, em detrimento de ingressar mais cedo e menos preparado no mercado de trabalho. Isso resultou na queda da taxa de participação de jovens no mercado de trabalho, o que representa menor oferta de mão de obra no presente de um grupo que costuma exibir uma taxa de desemprego mais elevada no conjunto da população em idade ativa. No entanto, esse movimento representa no futuro maior oferta de mão de obra com melhor qualificação. Por fim, o Brasil passa também por uma transição demográfica na qual a fração de jovens da população está em queda, fruto de mudança no perfil de fecundidade observada há décadas e do aumento da expectativa de vida dos brasileiros. Por esses e outros fatores é que observamos atualmente a taxa de desemprego em seu mínimo histórico. Em síntese, a economia brasileira cresceu 2,5% em 2013 e manteve o ritmo no acumulado em 4 trimestres até março deste ano. No entanto, na avaliação do Banco Central, o ritmo de expansão da atividade econômica em 2014 tende a ser menos intenso do que observado no ano passado, mostrando moderação próximo da estabilidade no primeiro semestre e recuperação ao longo do segundo semestre deste ano. Em um horizonte mais amplo, uma vez vencido o atual ciclo de ajustes, o ritmo de crescimento tende a retornar para patamares mais próximos do crescimento do produto potencial. Nesse contexto, se inserem, por exemplo, os impactos positivos sobre investimentos dos programas de concessão de serviços públicos, principalmente no segmento de infraestrutura e de logística. As melhorias na infraestrutura e na logística gerarão externalidades positivas em todos os segmentos, tornando a nossa economia mais competitiva. Em prazos mais longos, portanto, a tendência é de que se fortaleçam as bases para ampliação da taxa de investimento da economia e para uma alocação mais eficiente dos fatores de produção no Brasil. Consequentemente, teremos ganho de produtividade e taxas de crescimento do PIB em patamares mais elevados. Excelentíssimos senadores, em relação ao comportamento dos preços, a inflação continua sob controle e encerrará o exercício de 2014 dentro dos limites estabelecidos no âmbito do regime de metas. No que se refere à variação mensal dos preços, desde março, a economia mostrou significativa desinflação dos preços ao consumidor e, principalmente, dos preços no atacado. Sobre estes últimos, os preços no atacado, houve deflação nos últimos 3 meses, o que sugere que a inflação ao consumidor tende a permanecer bem comportada nos meses à frente. Não obstante o cenário benigno para a inflação mensal, no acumulado em 12 meses, a inflação tende a se mostrar ainda em patamares elevados, em grande parte reflexo do realinhamento de preços relativos na economia brasileira. A propósito, atualmente, identificamos a ocorrência simultânea de 2 processos de realinhamento de preços relativos. Primeiro, o realinhamento das taxas de câmbio de moedas de economias emergentes e moedas de economias avançadas. No caso do Brasil, esse movimento teve início em meados de 2011. E o segundo, ajuste em preços relativos, realinhamento de preços relativos diz respeito ao realinhamento entre os preços administrados e os preços livres na economia. ajustes de preços relativos são frequentes e têm impactos diretos na inflação. Entretanto, mais uma vez, gostaria de destacar que cabe à política monetária conter os efeitos de segunda ordem deles decorrentes. Para combater essas e outras pressões de preços, a propósito, as condições monetárias foram apertadas e os efeitos da elevação da taxa Selic sobre a inflação, em parte, ainda estão por se materializar. No médio prazo,